23 de maio de 2024. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje aqui na capital americana estão 27 graus e está neste momento algum sol, mas já esteve a chover. O microfone na primeira meia hora está na Guedes, a produção é do Jaime Faria, na técnica temos Nick Ivanov. E vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Importante dirigente do Hamas, dezenas de palestinianos e 4 soldados israelitas mortos em combates na faixa de Gaza. Estados Unidos designam Quênia como seu primeiro aliado na África subsaariana. Os nossos primeiros 30 minutos são centrados em Angola, onde o governo proíbe a venda ambulante de dezenas de produtos.
No período anterior às eleições de 2022, o Estado, com o financiamento da União Europeia, fez uma tremenda campanha de transformação do mercado informal em mercado formal. Passados 2 anos, eu pergunto, quais são os resultados que foram obtidos?
Camionistas angolanos em pé de guerra contra tarifas do Congo Democrático.
Fazer a travessia para lá são cerca de $4.500, quando do lado de cá são $50 apenas. É para ver a diferença.
Vamos falar também das taxas de desemprego e da situação das crianças angolanas nas ruas das cidades da Namíbia. Centenas foram apreendidas. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Agora vou deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias do mundo.
Forças israelitas mataram pelo menos 38 palestinianos e com bombardeamentos aéreos e terrestres em toda a faixa de Gaza na quinta-feira e travaram combates com militantes liderados pelo Hamas em áreas da cidade de Rafah, no sul, disseram autoridades de saúde e a mídia do Hamas. Um alto funcionário de segurança do Hamas foi morto num ataque israelita enquanto visitava bairros residenciais da cidade de Gaza, disse o Ministério do Interior em Gaza, controlado pelo Hamas. Os militares israelitas disseram que 3 soldados foram mortos nos combates de quarta-feira, elevando o número de mortos desde o início das incursões em Gaza a 20 de outubro para 286 soldados. Forças israelitas terminaram, entretanto, uma operação de 2 dias na quinta-feira na cidade de Jenin, na Cisjordânia, que autoridades de saúde palestinianas dizem ter resultado na morte de pelo menos 12 pessoas e ferido outras 25. Israel iniciou a operação na terça-feira para combater o que disse serem militares islâmicos na área. O Tribunal Internacional de Justiça anunciou na quinta-feira que irá proferir uma decisão amanhã sobre um pedido urgente da África do Sul para ordenar um cessar-fogo em Gaza. A África do Sul solicitou na semana passada a medida de emergência em resposta à ofensiva de Israel em Rafah, onde as Nações Unidas alertaram para uma potencial catástrofe humanitária. A decisão do Tribunal Internacional de Justiça surge dias depois do principal procurador do Tribunal Penal Internacional anunciar ter mandados de detenção para o ministro israelita Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa israelita Yoav Gallant e 3 altos funcionários do Hamas em Gaza por alegados crimes de guerra relacionados com o conflito atual. Os Estados Unidos vão designar o Quênia como seu grande aliado não pertencente à NATO na África subsaariana, disse a Casa Branca, ao mesmo tempo que o presidente Joe Biden recebia hoje o presidente William Ruto para uma visita de Estado. A designação dá acesso às vantagens militares e financeiras de que gozam os membros da NATO, mas tem acordo de defesa mútua que mantém esta organização. Um destacado funcionário do governo americano disse a repórteres na noite de quarta-feira que Biden informaria ao Congresso sobre a designação, que leva 30 dias para entrar em vigor. O responsável disse que a medida visa elevar e realmente reconhecer que o Quênia já é o nosso parceiro global, eram suas palavras. Ruto e Biden deverão discutir o envio de cerca de 1.000 agentes de segurança quenianos para o Haiti, onde grupos armados controlam grande parte da capital e outras zonas do país. A iniciativa para a qual os Estados Unidos prometeram $300 milhões em apoio enfrenta duros desafios políticos e jurídicos no Quênia. O funcionário disse que Ruto se reuniria com o secretário de Defesa Lloyd Austin e o secretário de Estado Anton Blinken para discutir a missão, mas não prometeu nenhum progresso. A Casa Branca também lançou na quinta-feira uma série de acordos relacionados com segurança que incluem oportunidades de formação e exercícios militares, assistência na gestão de refugiados, investimentos dos Estados Unidos no setor de segurança no Quênia, combate ao terrorismo e troca de informações. Os Estados Unidos vão enviar 16 helicópteros e 150 veículos blindados. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse num vídeo partilhado nas redes sociais pelo seu partido político que vai continuar a lutar pelos seus direitos depois de o Tribunal Constitucional ter o impedido de concorrer ao parlamento nas eleições deste mês. O Tribunal Superior do país decidiu na segunda-feira que a sentença de 15 meses de Zuma por desobediência a um tribunal em 2021 o desqualificou para concorrer à votação de 29 de maio, uma vez que a Constituição proíbe qualquer pessoa condenada a uma pena de prisão de 12 meses ou mais de ocupar um assento parlamentar. Os juízes do Tribunal Constitucional tomaram a decisão de que não posso exercer a minha liberdade e a minha democracia, disse Zuma.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O governo de Angola, através de decreto presidencial, proibiu a venda ambulante de diversos produtos e bens, incluindo animais vivos, carnes verdes, fumadas e miudezas comestíveis. Está também proibida a venda ambulante de medicamentos, inseticidas, raticidas, plantas e ervas medicinais, móveis, máquinas e utensílios elétricos. Ainda também proibida bebidas alcoólicas, combustíveis e materiais de construção. Especialistas ouvidos pela Voz da América defendem não haver condições para se acabar com o mercado informal da economia e manifestam dúvidas em relação à eficácia da medida do governo de proibir a venda ambulante desses produtos, conforme nos conta agora Venâncio Rodrigues.
A decisão do governo está a ser interpretada por analistas como visando acabar com a venda ambulante no país, nos moldes como ela é atualmente praticada. O sindicalista e antigo secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, Manuel Viage, diz que a decisão não vai produzir quaisquer efeitos.
Portanto, não foi antecedido de condições que faça com que aqueles que vendam no mercado informal possam entrar para o mercado no período anterior às eleições de 2022. O Estado, com o financiamento da União Europeia, fez uma tremenda campanha de transformação do mercado informal em mercado formal. Passados 2 anos, eu pergunto, quais são os resultados que foram obtidos? É animar a economia de tal forma que, de maneiras que se possam criar mais oportunidades de emprego. Portanto, no campo é dinamizar, né, mais atividade agrícola, talvez não a doméstica, mas a atividade comercial, né, voltar a dinamizar as fazendas, que eram provedoras de muita mão de obra, porque grande parte dessas pessoas que estão na informalidade estão num processo de êxodo do campo para a cidade. Por quê? Porque não há ocupação no campo. Portanto, não há dinamizadores rurais, não há dinamizadores da atividade económica no campo que possa prender essas pessoas. Todos os diagnósticos que se têm feito e as medidas que se têm implementado no sentido de animar a nossa economia, elas não estão a resultar.
Para o economista Américo Vaz,
os governos municipais podem, de alguma forma, começar a trabalhar no processo de formalização desse mercado informal. Como é que poderia ser? Por exemplo, não é? É por via de um documento que já existe, que é o cartão de comércio ambulante. Né? Essas pessoas poderiam, junto da administração, tratar esse cartão e, por sua vez, pudessem operar no mercado que forem estabelecido, ou então para aquelas pessoas que preferem fazer aquele trajeto que nós consideramos, chamamos de zunga, de um ponto para o outro, vender o seu produto. E aí nós vamos conseguir normalizar isso. A partir da altura, esse mercado começa até, inclusive, a contribuir para o cofre do Estado, não é? Por via desse documento, o cartão de comércio ambulante, vai-se pagar uma taxa anual, não é, para renovação ou para sua emissão, e nós começamos a ter a economia, de alguma forma, a formalizar esse mercado informal, que é grande.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigada, Venâncio. Como vimos, a venda ambulante tem como uma das suas casas, tem como um dos seus Aliás, uma das suas origens, a falta de empregos. A taxa de desemprego na faixa etária dos 14 aos 24 em Angola chegou aos 63,5% no primeiro trimestre deste ano, enquanto a nível geral ficou em 32,4% contra 31,9% no trimestre anterior. O mercado de trabalho continua a ser dominado esmagadoramente pela economia informal. Álvaro Lugier Andrade.
O inquérito ao emprego em Angola, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatísticas, indica que entre a camada mais jovem, a taxa de desemprego subiu 9,1% em relação ao último trimestre de 2023, que foi de 58,3%, enquanto nas demais faixas o aumento foi de 31,9% para 32,4%. O levantamento indica ainda que a economia informal domina o mercado, com 79,8% das mais de 11,7 milhões de pessoas em idade ativa a desenvolverem a sua atividade económica fora do sistema formal. Desse universo, 88,5% são mulheres e 70,7% homens. Ainda de acordo com o inquérito ao emprego em Angola, o maior número de pessoas empregadas está entre os grupos etários de 35 a 44 e de 45 a 54 anos. Quase metade delas, 47,5%, trabalham na agricultura, caça e pescas, seguindo-se o comércio com 22,6%. O inquérito é por amostragem que abrange trimestralmente 10.944 agregados familiares, dos quais 6.036 na área urbana e 4.908 na área rural. Estes números são divulgados dias depois de o Banco Nacional de Angola rever em alta a inflação para este ano, apontando para 23,4% contra 19% prevista em janeiro, sobretudo devido à subida de preços do gasóleo e dos transportes coletivos urbanos de passageiros, assim como pela inércia inflacionária, de acordo com o Banco Central. A consultora Oxford Economics indicou recentemente que a inflação anual ultrapassou os 31%, a taxa mais alta em 7 anos. Por seu lado, o índice de preços no consumidor nacional registrou de março a abril uma variação de 2,61%, com aceleração de 0,07 ponto percentual. A saúde lidera o aumento de preços e Luanda mantém-se no topo da lista das províncias onde houve maiores variações nos preços dos produtos. Para tentar conter a inflação, o Banco Central anunciou na passada sexta-feira aumentos na taxa diretora de 19 para 19,5% e da taxa de juros da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez de 19,5% para 20,5%.
Obrigada, Álvaro. Nós aqui na Voz da América temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos meses a questão das crianças angolanas que nas cidades da Namíbia procuram sustento vendendo produtos nas ruas. A situação provocou denúncias da situação dessas crianças e declarações por parte do governo namibiano em que prometia resolver a questão com a colaboração do governo angolano. Agora, as autoridades namibianas confirmam que centenas de crianças foram recolhidas das ruas. A reportagem aqui com o João Santa Rita.
O Ministério dos Assuntos Internos, Imigração e Segurança da Namíbia disse que foram recolhidas cerca de 200 crianças em várias cidades e transportadas para o Centro Nacional de Serviço da Juventude, em Ondangwa. O Ministério disse que muitas dessas crianças têm nacionalidade angolana, mas não deu números específicos, afirmando que muitas das crianças se recusam a dar pormenores sobre a sua origem e famílias. O diretor executivo do Ministério do Interior, Etienne Maritz, disse que o governo decidiu, e citamos, tomar medidas e ajudar e apoiar esses menores vulneráveis. Mais de 200 crianças, disse Maritz, foram realocadas para o Centro Nacional de Serviços da Juventude, em Ondangwa, onde vão receber habitação temporária e cuidados do governo. Maritz disse ainda que se estão a desenrolar o que chamou de esforços para transportar mais crianças de várias cidades através do país para esse mesmo centro. Embora se possa especular que a maioria são provenientes de Angola, disse ele, a maioria prefere manter-se no silêncio. Maritz disse numa declaração, onde afirmou ainda que o seu ministério está a trabalhar estreitamente com as autoridades angolanas para garantir que será alcançada uma solução permanente. Maritz apelou ainda ao público para denunciar o que chamou de qualquer suspeita de tráfico humano ou exploração de crianças. Não é conhecido o número de crianças angolanas abandonadas no país, apesar de haver relatos nas redes sociais que apontam para centenas só na região de Windhoek, a capital da Namíbia. A imprensa namibiana revelou que o problema das crianças de rua cresceu significativamente no país devido ao abandono de crianças angolanas que ali chegaram nos últimos anos em vagas de famílias angolanas que passaram a fronteira para fugir às intensas secas nas províncias do Cunene, Huila e Cuando-Cubango. Anteriormente, e conforme nós noticiámos aqui na Voz da América, organizações angolanas de apoio comunitário advertiram para os riscos que as crianças enfrentam em caso de repatriamento para Angola, nas atuais condições do país, e confirmaram que muitas crianças e familiares se recusam a regressar à Angola.
Voz da América a transmitir emissão vespertina em português. É 1:16 PM aqui em Washington. A Voz da América está transmitida em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também na onda média 1.530. Estamos também ainda com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E gostaríamos de recordar que amanhã, sexta-feira, temos o África Agora, nosso programa televisivo, em que o nosso convidado é José Gonçalves. Vamos falar a propósito do Dia da África, que se comemora a 25 de maio, da questão da devolução do património cultural africano e também da questão da reparação pela escravatura. Esperamos que se junte a nós amanhã para mais um África Agora.
Arranca já na sexta-feira em Kigali, no Ruanda, a quarta edição da Liga África de Basquetebol, o BAL. E nesta edição, pela quarta vez, está lá a equipa angolana do Petro de Luanda, que inicia a sua campanha no sábado contra o Monastir da Tunísia, um adversário bem conhecido do Petro. Nós vamos acompanhar estes jogos do Petro, o primeiro contra o Monastir no sábado, a partir das 13 horas de Luanda, meia hora antes do jogo se iniciar às 13h30 de Angola. O segundo jogo vai depender de quem será o adversário, mas nós iremos manter os ouvintes informados. Vamos estar no ar nos 17.675 kHz e nos 15.580 kHz. E vamos contar com a presença do jornalista angolano Joaquim Clemente, que nos vai fazer os relatos e informar-nos sobre as últimas do BAL, do Petro e do basquetebol. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro de Luanda, no BAL.
Voz da América, emissão vespertina em português. Centenas de trabalhadores angolanos de mercadorias diversas na região fronteiriça do Louvre, província angolana do Zaire, ameaçam paralisar o transporte de mercadorias para a República Democrática do Congo. A confirmar-se, será a segunda paralisação devido às taxas altíssimas cobradas pelas autoridades congolesas aos camionistas angolanos sem que haja reciprocidade na entrada de camiões vindos do Congo Democrático, Norberto Sateco.
Desde o início deste ano, que camionistas angolanos que operam naquele país têm estado a reivindicar por um tratamento diferenciado, sobretudo na aplicação das taxas aduaneiras. Januário Costa, por exemplo, há décadas no transporte de mercadorias nas trouxe, considera inaceitável a discrepância nas taxas aduaneiras, se comparado com aquilo que os congoleses fazem à entrada em solo angolano.
Fazer a travessia para lá são cerca de 4.500 dólares, quando do lado de cá são 50 dólares apenas. É para ver a diferença. Afinal de contas, são impostos que o nosso país deixa de arrecadar ou que do outro lado existe o excesso.
E nós, os transportadores, é que somos o capim, temos estado a sofrer muito com os custos que são acarretados ali daquele lado.
A situação tem se revelado insustentável, porém vários apelos já foram feitos às autoridades, mas sem qualquer reação, adianta o presidente da Associação de Transportes de Mercadorias de Angola, António Neto, também antevê uma nova paralisação geral, caso a situação não melhore.
Infelizmente estão passados cerca de 3 meses e ainda não vimos essa reciprocidade a ser implementada.
Em resposta ao titular da pasta dos transportes, Ricardo de Abreu, fala em memorando para exigir reciprocidade, mas não avança um horizonte temporal.
Existe o regulamento está produzido. Estamos numa fase meramente de consulta interministerial para a sua aprovação e publicação. E a partir daí fazermos também sentir a força das nossas autoridades.
O analista Elísio Feijó faz notar algum desinteresse do Estado angolano em proteger o direito dos seus cidadãos nacionais na relação com os outros países. Feijó foi mais longe ao afirmar que existem cidadãos estrangeiros que gozam de algum privilégio face ao nacional. O contrário não ocorre em seus países de origem.
E nós temos estado a ver, portanto, matérias em que os estrangeiros, sobretudo os chineses e muçulmanos, distratam de forma grosseira os nacionais. Para falar, por exemplo, os maus tratos no âmbito da relação entre entidade empregadora e trabalhadores. Só mesmo aqui para fazer referência, nós vemos diversas vezes situações em que os trabalhadores angolanos portanto, ficam sujeitos em condições completamente degradantes e infelizmente as instituições que deviam de facto afastar essa realidade triste que nós temos estado a constatar acabam por adotar uma posição de inércia, ou seja, não fazem absolutamente nada.
Os dois países partilham mais de 2 mil quilômetros de fronteira comum e fazem parte dos países membros de várias organizações regionais, com destaque para a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. As trocas comerciais entre Angola e RDC só em 2022 registravam crescimento na ordem dos 46 milhões de dólares para mais de 100 milhões de dólares. De igual modo, as importações no mesmo período cresceram de 2,5 milhões para 10 milhões de dólares, apesar das autoridades reconhecerem existir muitas transações que ainda não estão capturadas no sistema estatístico. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Vamos agora para o desporto e vamos começar com aquilo que nós muitas vezes dizemos. Não se pode ganhar todas. E isso ficou provado ontem, quando o Bayer Leverkusen perdeu na final da Liga Europa com o Atalanta de Itália, pondo-se assim fim à sua invencibilidade, que durava há quase um ano. A última vez que o Bayer Leverkusen tinha perdido tinha sido a 27 de maio do ano passado, por 3-0. E ontem perdeu precisamente por 3-0, num jogo totalmente dominado pelo Atalanta, que deixou os homens da aspirina Bayer com uma grande dor de cabeça coletiva desde o início do jogo. O herói do jogo foi o nigeriano, nascido em Inglaterra, Ademola Lookman, que marcou os 3 golos do Atalanta, 2 na primeira parte, 1 aos 75 minutos, e arrivederci ao Wiedersehen Bayer. Bayer não perdia há 51 jogos seguidos em todas as competições. Um recorde. Vinha de ganhar o campeonato alemão, pondo fim ao reinado de 11 anos do Bayern de Munique. 51 jogos sem perder, 34 na Liga Alemã, a primeira equipa na história do futebol alemão a terminar o campeonato sem uma única derrota, 12 jogos sem perder na Liga Europa, 5 na Taça da Alemanha, em que o Bayern está na final no sábado com o Kaiserslautern. Portanto, derrota de ontem põe também fim à esperança do Bayern de vencer tudo em que participou este ano. Não se pode ganhar todas, ninguém é perfeito, e talvez os homens do Bayern possam adotar aquele dito do grande basquetebolista Michael Jordan, que uma vez disse que nunca perdeu um jogo, não teve, foi tempo suficiente para virar o resultado e ganhar. Bayern esta época fez isso muitas vezes, há que dizer, em 17 ocasiões diferentes este ano, marcou golos no tempo de desconto, que lhe deram ou um empate ou uma vitória. Desta vez, não aconteceu. Ontem há que dizer que mais tempo só iria agudizar a dominação do Atalanta, que pressionou o campo todo, levando o Bayern a cometer erros atrás de erros. Os jogadores do Bayern pareciam pesados, sem pernas. Mas podem ainda fazer história no futebol alemão se vencerem a final da taça no sábado, tornando-se assim na primeira equipa a ganhar os dois troféus, campeonato e taça, sem perder um jogo na Alemanha. Para o Atlanta, que vem da pequena cidade de Bergamo, ontem foi também um dia histórico, foi a primeira vez que venceu um troféu europeu e garantiu assim a sua presença na Liga dos Campeões. E falando do futebol italiano, nós ontem fizemos aqui uma referência ao facto do vencedor do campeonato deste ano, o Inter de Milão, ser propriedade de um grupo de investimentos americanos, a Oaktree Capital Management. Pois o Atalanta, que venceu, portanto, ontem a Liga Europa, também é propriedade de um americano, Steven Pagliuca, presidente da companhia de investimentos Bain Capital, e que é também dono do Boston Celtics, da Liga Americana de Basquetebol. Fomos investigar e verificámos que, para além do Inter e do Atalanta, americanos ou companhias americanas controlam outras 5 equipas da Série A. A primeira divisão, portanto, nomeadamente o Milão, Fiorentina, Roma, Génova e o recém-promovido Parma. Como dissemos ontem, 9 equipas da Premier League inglesa pertencem também a americanos que cada vez mais compram cada vez mais equipas do futebol europeu. Dissemos que o dono do Atalanta é o dono do Boston Celtics, que hoje está em ação no segundo jogo da final da Conferência Leste contra o Indiana Pacers. Boston venceu o primeiro jogo após prolongamento por 133-128 e hoje joga a voltar em casa. O seu dono deve estar satisfeito. Ontem, no primeiro jogo da final da Conferência Oeste, o Dallas foi a Minnesota ganhar 108-105.
Estamos a chegar à meia hora de emissão. Daqui a pouco, Ramos Miguel diz-nos, vai ter uma reportagem que sem dúvida tem interesse para Angola. Agora vamos ouvir um pedaço.
O Parlamento Moçambicano aprovou esta quarta-feira 22 a nova lei de probidade pública ao abrigo da qual funcionários públicos, independentemente do cargo ou função que exercem, são obrigados a declarar seu património no esforço destinado a combater a corrupção na administração pública. Entretanto, analistas políticos dizem que o problema não está na lei, mas tem a ver com a incapacidade do Estado para garantir a fiscalização e controle da legislação. A proposta de revisão da lei de probidade pública foi apresentada pelo Ministro da Justiça, Nakida, afirmando que a medida abrange todos os funcionários, sobretudo os que trabalham em setores vulneráveis à corrupção, que são obrigados a declarar o seu património. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Uma hora e quase 28 da tarde aqui em Washington. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português nesta quinta-feira, que está assim meio nublada aqui na área de Washington. E dentro de pouco vamos ter connosco o Amâncio Miguel. Eu já o estou a ver do outro lado na cabine. Amâncio, a audiência está à espera de ti. Mas vamos à música.
Não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue, feita seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Quem se levanta cedo, quem vai à tonga, quem traz pela estrada longa a tipoia ou o cacho de dendê. Quem capina, quem paga, recebe.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na realização, o Jaime Faria. Ana Guedes vai apresentar as notícias. Eu sou a Mãe Miguel. Votos de uma boa escuta. Nas notícias, Estados Unidos designam Quênia como seu primeiro aliado na África subsaariana. Importante dirigente do Hamas, dezenas de palestinianos e quatro soldados israelitas mortos em combate na faixa de Gaza. Treze horas e 31 minutos aqui em Washington. Momento aqui na Casa Branca decorre uma conferência de imprensa entre o presidente William Ruto do Quênia e o seu homólogo dos Estados Unidos, que é o visitado Joe Biden. Mas para já dizer que transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio transmissor, as notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Temos um canal no WhatsApp, através do qual pode acompanhar as últimas de Washington, D.C. O nosso canal é o +1 202 251 9466. Nos próximos 4 minutos, notícias com Ana Guedes.
Neste momento, como disse o Amâncio, está a decorrer uma conferência de imprensa na Casa Branca entre o presidente americano Joe Biden e o presidente do Quênia, William Ruto. De referir que os Estados Unidos vão designar o Quênia como o seu primeiro grande aliado não pertencendo à NATO na África subsaariana. Isto segundo a Casa Branca, ao mesmo tempo que o presidente Joe Biden recebia hoje o presidente William Ruto em visita de Estado. A designação dá acesso às vantagens militares e financeiras de que gozam os membros da NATO, mas sem o acordo de defesa mútua que mantém esta organização. Ruto e Biden discutem também o envio de cerca de 1000 agentes de segurança quenianos para o Haiti, onde grupos armados controlam grande parte da capital Port-au-Prince e outras zonas do país. A iniciativa para a qual os Estados Unidos prometem US$ 300 milhões em apoio enfrenta duros desafios políticos e jurídicos no Quênia. Forças israelitas mataram pelo menos 38 palestinianos em bombardeamentos aéreos e terrestres em toda a faixa de Gaza esta quinta-feira e travaram combates com militantes liderados pelo Hamas em área da cidade de Rafah, no sul, e segundo a Autoridade de Saúde e a mídia do Hamas. Forças israelitas terminaram, entretanto, uma operação de dois dias desta quinta-feira na cidade de Jenin, na Cisjordânia, que as autoridades de saúde palestinianas dizem ter resultado na morte de pelo menos 12 pessoas e ferido outras 25. Israel iniciou a operação terça-feira para combater o que disse serem militantes islâmicos na área. O Tribunal Internacional de Justiça, Recordes, anunciou hoje que vai proferir uma decisão amanhã, sexta-feira, sobre um pedido urgente apresentado pela África do Sul para ordenar um cessar-fogo em Gaza. A decisão do Tribunal Internacional de Justiça surge dias depois do principal procurador daquele tribunal ter anunciado que pediu mandatos de detenção para o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa israelita Yoav Galan e três altos funcionários do Hamas em Gaza por alegados crimes de guerra relacionados com o atual conflito. Na África do Sul, o ex-presidente Jacob Zuma disse em vídeo partilhado nas redes sociais pelo seu partido político que vai continuar a lutar pelos seus direitos depois do Tribunal Constitucional ter impedido de concorrer ao Parlamento nas eleições deste mês. O Tribunal Superior do país decidiu que a sentença de 15 meses de Zuma por desobediência ao Tribunal em 2021 o desqualificou para concorrer à votação de 29 de maio, uma vez que a Constituição proíbe qualquer pessoa condenada a uma pena de prisão de 12 meses ou mais de ocupar um assento parlamentar. O governo do Benin bloqueou a fronteira com o Níger do outro lado do rio, o que revela uma escalada de tensões entre os dois países Desde que os militares tomaram o poder em Niamey em julho passado, o Benin e o Níger têm se envolvido em crescentes acusações de retaliação nas últimas semanas sobre o movimento de mercadorias, apesar da CEDEAO ter levantado em fevereiro as sanções impostas aos militares do Níger. As relações além da fronteira também são complicadas pelas repercussões dos crescentes conflitos jihadistas no Níger e no Burkina Faso, que ameaçam cada vez mais o Benin e os seus vizinhos do Golfo da Guiné, Gana e Togo. O Níger ainda não reagiu. A Rússia prendeu mais duas figuras importantes, o vice-chefe de Estado-Maior do Exército e um alto funcionário de compras do Ministério da Defesa, num crescente escândalo de suborno, disseram investigadores esta quinta-feira. Entretanto, o presidente Vladimir Putin assinou um decreto que permite à Rússia confiscar bens americanos para compensar por quaisquer bens russos confiscados nos Estados Unidos. O presidente Biden assinou em abril uma lei que permite à administração confiscar cerca de 5 mil milhões de dólares em ativos estatais russos localizados nos Estados Unidos. Mamad Tebboune tomou hoje posse como presidente do Tchad, 3 anos após ter tomado o poder e após eleições no início deste mês.
Horas e 36 minutos. Obrigado, Ana, pelas notícias. Vamos agora para o espaço de reportagem. O Parlamento de Moçambique aprovou esta semana a nova lei de probidade pública, ao abrigo da qual funcionários públicos, independentemente de funções ou cargo que exerçam, são obrigados a declarar o seu património num esforço destinado a combater a corrupção na administração pública. Críticos dizem que é preciso fazer mais. Reporta Ramos Miguel.
Os analistas políticos dizem que o problema não está na lei, mas tem a ver com a incapacidade do Estado para garantir a fiscalização e controle da legislação. A proposta de revisão da lei de probidade pública foi apresentada pelo ministro da Justiça, Helena Kida, afirmando que a medida abrange todos os funcionários, sobretudo os que trabalham em setores vulneráveis à corrupção, que são obrigados a declarar o seu património.
O objetivo do sistema de declaração de património é assegurar que todos os gestores públicos que exerçam funções ou cargos em comissão de serviço, gestores e responsáveis, sem exceção, declarem o seu património com vista a garantir o controle da sua evolução patrimonial e prevenir atos de lesão ao Estado ou de prestação de mau serviço devido a situações de conflito de interesse, prevenindo deste modo a corrupção.
Entretanto, para o analista político Ivan Maus, o problema não está necessariamente na lei, mas na incapacidade do Estado em garantir o cumprimento da legislação.
Por mais que nós desenhemos normas perfeitas, leis perfeitas, se não existir um mecanismo de controle, um mecanismo de fiscalização que permita com que a norma seja efetivamente aplicada, então os resultados que a norma visa alcançar podem não ser verificados.
Mas você não acredita que no contexto em que já havia no país uma lei de propriedade pública anterior, esta questão possa ser efetiva?
Então, é preciso que as pessoas de justiça falem da PGR, falem por governo, porque de alguma forma também fiscalizam o cumprimento das normas, esteja em condições de permitir com que tais obrigações por parte dos funcionários, como por exemplo a questão da declaração de bens ou de rendimentos, esteja efetiva e haja sanções exemplares a respeito desta matéria.
Para aquele analista, é necessário que as instituições trabalhem, porque de contrário vamos continuar a ter os mesmos problemas.
Porque mesmo perante a lei da propriedade pública em Moçambique, nós continuamos a ter hoje em dia indivíduos que são putas de trânsito, alguns são polícia de divisão criminal, alguns são professores, universitários ou não. Pessoas que, de alguma forma, não poderiam ter muito dinheiro, muito capital do que eles têm. Alguns indivíduos entram num certo quinquênio como ministros, o que eles têm é apenas uma propriedade, uma viatura. Mas ao fim de um mandato de 5 anos, o indivíduo já sai com 5 apartamentos, já sai com várias viaturas de luxo, com outras propriedades. Por quê? Porque não há nenhum outro acompanhamento sério ou de fiscalização que visa perceber, afinal de contas, como é que esse indivíduo saiu de uma condição determinada para outra condição.
O que me parece que o Estado moçambicano, neste caso a Procuradoria-Geral da República, não considera o combate à corrupção um imperativo para o país, porque Moçambique tem uma das melhores leis para combater este fenómeno, mas os níveis de corrupção não param de subir, com todas as consequências que isso traz, sobretudo para o desenvolvimento económico, social e até político, disse o analista político Dias da Cunha. Para Luís Gravata, membro do partido MDM, é necessário que haja vontade política para que os funcionários públicos apresentem o seu património, pois sem isso esta lei não passará de letra morta. Entretanto, dados da Procuradoria-Geral da República indicam que os prejuízos da corrupção para o Estado se situaram nos 716 milhões de meticais em 2023, ano em que o Ministério Público registrou 1.349 processos na componente repreensiva contra 1.639 em 2023. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, vamos a São Tomé. O Oscar Medeiros reporta que a Ordem dos Médicos deste país e o Sindicato dos Médicos pedem à população e autoridades judiciais para não lhes imputarem quaisquer responsabilidade face às consequências do que consideram enorme crise de medicamentos nos hospitais e centros de saúde do arquipélago. Oscar.
Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a Ordem dos Médicos e o Sindicato da Classe avisam que a situação da falta de medicamentos é muito grave e que os profissionais têm realizado ações fora das normas do ato médico e do conhecimento científico para tentar salvar vidas. Perante a situação, o bastonário Celso Matos deixou o aviso.
É importante que tanto a população como as entidades judiciais deste país saibam em que condições estamos a trabalhar, para evitar situações de agressão física ou de injusta imputação de responsabilidades para com os médicos e outros profissionais de saúde que neste preciso momento estão forçosamente, por conjuntura de circunstâncias, a realizar ações médicas fora do que são as normas tanto do ato médico como do conhecimento científico, simplesmente na tentativa desesperada de salvar vidas.
De acordo com o porta-voz da classe, há mais de 2 meses que a situação é do conhecimento das autoridades.
Não temos soros apropriados para o tratamento da maioria das situações clínicas, nem para a realização de cirurgias, nem para a cura das feridas. Os antibióticos mais eficazes estão escassos, obrigando a um grau de racionalização inaceitável e perigosa, que não garante a cura dos doentes.
No início desta semana, familiares denunciaram nas redes sociais a morte de um doente por falta de soro. Contactados pela Voz da América, vários médicos do Hospital Aires de Menezes não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram o caso, sublinhando a ocorrência de outras situações idênticas que não vieram ao público. De acordo com a líder do Sindicato dos Médicos, Bem-vinda Vera Cruz, a ministra da Saúde, Ângela Costa, alega falta de divisas para a compra de medicamentos e consumíveis.
A senhora ministra conversou connosco e o governo financeiro está ali, está-se à procura de solução, mas está a demorar muito tempo para resolver. Né? Por isso mesmo nós fizemos esse comunicado à Nação Santomense.
Mas a titular da pasta da saúde ainda não falou publicamente sobre as razões da alegada crise de medicamentos. Entretanto, em comunicado também divulgado esta quinta-feira, o Conselho de Ministros diz que não há rotura total de estoques, mas admite escassez devido ao atraso de chegada de navios ao porto de São Tomé. Mas, para o analista político Liberato Muniz, a constante escassez de medicamentos nos postos de saúde e hospitais de São Tomé e Príncipe tem outro motivo.
É falta da coragem dos governos, dos vários governos, de tomarem efetivamente medidas sérias em relação ao grande desfalque, ao grande negociato, muitas vezes podemos dizer assim, que se tem assistido com os medicamentos que entram no país. São Tomé e Príncipe, embora sendo um país pobre, tem gasto por ano quase 2 milhões ou mais só em medicamentos, para além daqueles que nós vamos recebendo de ajudas de parceiros internacionais.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. O Tribunal Regional de Bissau notificou o Ministério do Interior para entregar ativistas detidos na marcha pacífica realizada pela Frente Popular no sábado, dia 18, para exigir melhorias de condições de vida, justiça social, estabilidade política, entre outros aspectos. O juiz de instrução criminal, junto ao Tribunal Regional de Bissau, citado pela Rádio Capital FM, parceira da Voz da América, intimou ainda o Departamento de Investigação Criminal do Ministério do Interior entrega de expedientes relativos ao caso de detenção e da entidade de captura. No sábado passado, a polícia deteve 93 pessoas que participavam da marcha e libertou 84 no domingo, mas 9 continuam detidos, entre eles o coordenador da Frente Popular, Armando Lona, que, segundo a Liga Guinense dos Direitos Humanos, precisa urgentemente de assistência médica devido às torturas de que tem sido alvo. O governo, através de um decreto provincial, estamos a falar de Angola, proibiu a venda ambulante de diversos produtos e bens, incluindo animais vivos, carne fumada e miudezas comestíveis. Está também proibida a venda ambulante de medicamentos, insecticidas, roticidas, plantas e ervas medicinais, móveis, máquinas e utensílios elétricos, bebidas alcoólicas, combustíveis e material de construção. Especialistas ouvidos pela Voz da América defendem não haver condições para se acabar com o mercado informal numa economia como a angolana. A reportagem é de Venâncio Rodrigues.
A decisão do governo está a ser interpretada por analistas como visando acabar com a venda ambulante no país, nos moldes como ela é atualmente praticada. O sindicalista e antigo secretário-geral da UNTA, Confederação Sindical, Manuel Viage, diz que a decisão não vai produzir quaisquer efeitos.
Portanto, não foi antecedido de condições que faça com que aqueles que vendam no mercado informal possam entrar para o mercado no período anterior às eleições de 2022. O Estado, com o financiamento da União Europeia, fez uma tremenda campanha de transformação do mercado informal em mercado formal. Passados 2 anos, eu pergunto, quais são os resultados que foram obtidos? É animar a economia de tal forma que, de maneiras que se possam criar mais oportunidades de emprego. Portanto, no campo é dinamizar, né, mais atividade agrícola, talvez não a doméstica, mas a atividade comercial, né, voltar a dinamizar as fazendas, terão provedoras de muita mão de obra, porque grande parte dessas pessoas que estão na informalidade estão num processo de êxodo do campo para a cidade. Por quê? Porque não há ocupação no campo. Portanto, não há dinamizadores rurais, não há dinamizadores da atividade económica no campo que possa prender essas pessoas. Todos os diagnósticos que se têm feito e as medidas que se têm implementado no sentido de animar a nossa economia, elas não estão a resultado.
Para o economista Américo Vaz,
os governos municipais podem, de alguma forma, começar a trabalhar no processo de formalização desse mercado informal. Como é que poderia ser? Por exemplo, não é? É por via de um documento que já existe, que é o cartão de comércio ambulante. Né? Essas pessoas poderiam, junto da administração, tratar esse cartão e, por sua vez, pudessem operar no mercado que forem estabelecido, ou então para aquelas pessoas que preferem fazer aquele trajeto que nós consideramos, chamamos de zunga, de um ponto para o outro, vender o seu produto. E aí nós vamos conseguir normalizar isso. A partir da altura, esse mercado começa até inclusive a contribuir para o cofre do Estado, não é? Por via desse documento, o cartão de comércio ambulante, vai-se pagar uma taxa anual, não é, para renovação ou para sua emissão, e nós começamos a ter a economia de alguma forma a formalizar esse mercado informal, que é grande.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
As mulheres são mais de metade do eleitorado dos Estados Unidos da América. O correspondente da Voz da América, nosso colega Scott Stearns, na série sobre as eleições, escreve que os candidatos presidenciais Joe Biden e Donald Trump estão a fazer mais para ganhar o voto das mulheres. A reportagem é aqui apresentada por Paula Alves Silva.
Grande parte do enfoque desta campanha presidencial nas mulheres eleitoras centra-se nas leis do aborto e nos direitos reprodutivos. Mas as mulheres americanas preocupam-se com mais do que apenas o aborto e as campanhas estão a abordar questões mais amplas, incluindo a economia, os cuidados de saúde e a criminalidade. No Minnesota, a eleitora Rebecca Jensen diz que o presidente Joe Biden merece crédito por ter tomado o que ela diz serem as decisões corretas.
Penso que as questões relacionadas com o ambiente são muito importantes. Penso que a economia é importante e os cuidados de saúde também. Sou enfermeira e continuo a ver a Covid no trabalho com frequência. E as pessoas continuam a dizer que estamos no pós-pandemia. Pós-pandemia, mas na verdade não estamos. Ainda estamos no meio dela, por isso acho que ter alguém que acredita na ciência na Casa Branca é uma coisa boa.
that having somebody that believes in science in the White House is a good thing.
No Nevada, a eleitora Julie Bembe quer segundo mandato para Donald Trump.
He was good for the economy. There was no war.
Ele foi bom para a economia. Não houve guerra, houve harmonia, havia paz. Estávamos todos a trabalhar. Os preços da gasolina eram normais. Quer dizer, ele era um homem fantástico. Ele adora o seu país. É uma boa pessoa. Criou uma boa família e vamos trazê-lo de volta.
We're going to get him back.
Biden está a avisar as eleitoras com uma iniciativa da Casa Branca sobre a investigação da saúde das mulheres.
Pensem em todos os avanços que fizemos na medicina em geral, mas as mulheres não têm sido o foco. A investigação tem demorado muito tempo a chegar a todas vós.
A campanha de Biden lançou um anúncio nas redes sociais para o Dia da Mãe, atacando a política de Trump de separar famílias de imigrantes, dizendo aos eleitores para, entre aspas, fazer um favor às mães da sua vida, parem Trump. Trump disse numa reunião de mulheres cristãs conservadoras que vai trazer a paz à Europa.
Antes mesmo de chegar à sala oval, pouco depois de ganhar a presidência, vou resolver a terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Trump está também a tentar atrair as eleitoras com mensagens duras sobre o crime e a imigração.
Acho que me saio muito bem com as donas de casa dos subúrbios porque elas querem manter-se seguras. Mas elas saqueiam as joias, levam as carteiras, os aparelhos eletrónicos, os relógios, todo o dinheiro. E as pessoas voltam e dizem, o que é que aconteceu? Estão querem criminosos estrangeiros ilegais a rastejar pelas vossas janelas e a saquear as vossas gavetas, então têm de votar a favor do facto de que temos de expulsar o crooked Joe Biden o mais depressa possível pelos danos que ele pode causar.
O Center for American Women and Politics afirma que mais mulheres votaram do que homens em todas as eleições presidenciais dos Estados Unidos desde 1980. Na sua corrida de 2020, os dados da Pew Research dizem que Biden ganhou o voto das mulheres por 11 pontos percentuais sobre Trump.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, emitiu um novo apelo na quarta-feira para sistemas de defesa atualizados para proteger as cidades da Ucrânia contra bombas guiadas, que ele descreveu como principal instrumento agora usado por Moscovo nos seus ataques. Zelensky, muito que defende a melhoria das defesas aéreas à medida que a Rússia intensifica os seus ataques de energia e outras infraestruturas. A Rússia afirma que não visa deliberadamente locais civis, mas milhares de pessoas foram mortas e feridas desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. No seu discurso noturno, feito através de um vídeo, Zelensky disse que a Ucrânia fez progressos no desenvolvimento de armamento eletrónico, mas ainda há muito trabalho para combater as bombas russas. No início deste mês, Zelensky disse que a Rússia usou mais de 3.200 bombas guiadas contra alvos ucranianos ao longo de abril, juntamente com mais de 300 mísseis e cerca de 300 drones do tipo Shahed. A Rússia tem recorrido cada vez mais a estas bombas, que são dirigidas a um alvo através num sistema de orientação, têm grande potencial destrutivo e representam poucos riscos para as tripulações aéreas que as lançam. Nos seus comentários, Zelensky disse que mais quatro países, nomeadamente Albânia, Áustria, Chile e Moçambique, concordaram em participar numa cimeira da paz na Suíça em junho, com o objetivo de criar uma frente ampla para obrigar a Rússia a concordar com um acordo de paz nos termos das cartas das Nações Unidas e que seja aceitável para Kiev. O plano de paz de Zelensky prevê a retirada de todas as forças russas e a restauração das fronteiras da Ucrânia de 1991. A Rússia, que reitera o plano, não é convidada para a reunião de junho e considera inútil qualquer discussão sobre o conflito sem a sua participação.
Vamos agora para o desporto e vamos começar com aquilo que nós muitas vezes dizemos. Não se pode ganhar todas. E isso ficou provado ontem quando o Bayer Leverkusen perdeu na final da Liga Europa com o Atalanta de Itália, pondo-se assim fim à sua invencibilidade que durava há quase um ano. A última vez que o Bayer Leverkusen tinha perdido tinha sido a 27 de maio do ano passado por 3-0. E ontem perdeu precisamente por 3-0 num jogo totalmente dominado pelo Atalanta, que deixou os homens da Aspirina Bayer com uma grande dor de cabeça coletiva desde o início do jogo. O herói do jogo foi o nigeriano, nascido em Inglaterra, Ademola Lookman, que marcou os 3 golos do Atalanta, 2 na primeira parte, 1 aos 75 minutos, e Arrivederci ao Wiedersehen Bayer. Bayer não perdia há 51 jogos seguidos em todas as competições. Um recorde. Vinha de ganhar o campeonato alemão, pondo fim ao reinado de 11 anos do Bayern de Munique. 51 jogos sem perder, 34 na Liga Alemã, a primeira equipa na história do futebol alemão a terminar o campeonato sem uma única derrota, 12 jogos sem perder na Liga Europa, 5 na Taça da Alemanha, em que o Bayern está na final no sábado com o Kaiserslautern. Portanto, derrota de ontem pôs também fim à esperança do Bayern de vencer tudo em que participou este ano. Não se pode ganhar todas, ninguém é perfeito, e talvez os homens do Bayern possam adotar aquele dito do grande basquetebolista Michael Jordan, que uma vez disse que nunca perdeu um jogo. Não teve? Foi tempo suficiente para virar o resultado e ganhar. Bayer, esta época, fez isso muitas vezes, há que dizer. Em 17 ocasiões diferentes, este ano, marcou golos no tempo do desconto, que lhe deram ou um empate ou uma vitória. Desta vez, não aconteceu. Ontem, há que dizer que mais tempo só iria agudizar a dominação do Atalanta, que pressionou o campo todo, levando o Bayer a cometer erros atrás de erros. Os jogadores do Bayer pareciam pesados, sem pernas. Mas podem ainda fazer história no futebol alemão se vencerem a final da taça no sábado, tornando-se assim na primeira equipa a ganhar os 2 troféus, campeonato e taça, sem perder um jogo na Alemanha. Para o Atalanta, que vem da pequena cidade de Bergamo, ontem foi também um dia histórico. Foi a primeira vez que venceu um troféu europeu e garantiu assim a sua presença na Liga dos Campeões. E falando do futebol italiano, nós ontem fizemos aqui uma referência ao facto do vencedor do campeonato deste ano, o Inter de Milão, ser propriedade de um grupo de investimentos americanos, a Oaktree Capital Management. Pois o Atalanta, que venceu, portanto, ontem a Liga Europa, também é propriedade de um americano, Steven Pagliuca, presidente da companhia de investimentos Bain Capital, e que é também dono do Boston Celtics, da Liga Americana de Basquetebol. Fomos investigar e verificámos que, para além do Inter e do Atalanta, americanos ou companhias americanas controlam outras 5 equipas da Série A. A primeira divisão, portanto, nomeadamente o Milão, Fiorentina, Roma, Génova e o recém-promovido Parma. Como dissemos ontem, 9 equipas da Premier League inglesa pertencem também a americanos que cada vez mais compram cada vez mais equipas do futebol europeu. Dissemos que o dono do Atalanta é o dono do Boston Celtics, que hoje está em ação no segundo jogo da final da Conferência Leste contra o Indiana Pacers. Boston venceu o primeiro jogo após prolongamento por 133-128 e hoje joga a voltar em casa. O seu dono deve estar satisfeito. Ontem, no primeiro jogo da final da Conferência Oeste, o Dallas foi a Minnesota ganhar 108-105.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final. Recordar títulos. Estados Unidos designam Quênia como seu primeiro aliado na África subsaariana. Importante dirigente do Hamas, dezenas de palestinianos e 4 soldados do Israel mortos em combates na faixa de Gaza. Realização de Jaime Faria, sou o Amâncio Miguel. De seguida, o Sérgio Nhambi e a terceira parte, continuação de uma ótima quinta-feira. We'll be right back.
Olá, amigos ouvintes. Boa tarde. Está no ar a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Hoje é dia 23 de maio, um dia de céu nublado com previsão de chuvas. Eu sou o Sérgio Nhambi, na companhia do Jaime Faria na produção. A Voz da América transmite em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. A Voz da América está também no Facebook, YouTube, X e Instagram com a referência Voa Português. Também estamos no WhatsApp e nos próprios canais. O número é mais 1-202-251-9466. Os destaques da emissão de hoje: os Estados Unidos consideram o Quênia primeiro aliado na África subsaariana. Combates na faixa de Gaza deixam um importante dirigente do Hamas, dezenas de palestinianos e 4 soldados israelitas mortos. O Parlamento angolano aprova a proposta de institucionalização das autarquias apresentada pela UNITA. E em Moçambique, analistas políticos dizem que a luta contra a corrupção não passa apenas pela boa legislação. São 14 horas, 1 minuto e 47 segundos na capital americana. Desejo-vos votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento. Começamos com notícias de Angola, onde o Parlamento daquele país aprovou hoje na Generalidade e por unanimidade o projeto de lei de institucionalização das autarquias proposto pela UNITA, partido da oposição, deixando a discussão do projeto de iniciativa presidencial para sexta-feira. O MPLA, partido do poder desde 1975, justificou o voto favorável com a orientação do seu líder João Lourenço, também presidente de Angola.
Ao justificar a proposta, a deputada da UNITA, Mihaela Weber, referiu que a administração democrática do Estado, a nível local, exige a criação de autoridades locais autónomas, eleitas democraticamente para a prestação de serviços públicos e para a prosecução de interesses próprios. A aprovação do diploma pela Assembleia Nacional traduz também a salvaguarda da integridade da imagem do Estado como pessoa de bem e a sua implementação efetiva, que vai produzir a maior transformação social e administrativa que Angola já experimentou nas últimas décadas, de acordo com a deputada do principal partido de oposição. Para a UEBA, a Assembleia Nacional não pode continuar a caucionar uma violação flagrante da Constituição angolana por omissão inconstitucional que a existência das autarquias locais diz respeito, em virtude da inércia legislativa. A deputada do MPLA no poder, Elisângela Coelho, saudou a discussão da iniciativa da UNITA e considerou o momento como uma oportunidade soberana para um diálogo com a urbanidade visando pontos convergentes. Ela precisou que o voto do MPLA foi influenciado por 2 fatores: a orientação do presidente João Lourenço no sentido de se acelerar a aprovação do pacote legislativo autárquico e pela leitura do desempenho do partido nas eleições de 2022. Na agenda da reunião plenária de hoje estava prevista a discussão e votação na generalidade da proposta de lei de institucionalização das autarquias locais, iniciativa do MPLA. No entanto, o debate continua amanhã.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Mais notícias na Guiné-Bissau. 5 dias depois da prisão de 93 ativistas que participavam numa marcha pacífica organizada pela Frente Popular no sábado em Bissau, 9 continuam detidos. A Liga Guineense dos Direitos Humanos tem encabeçado uma campanha para exigir a libertação dos detidos, entre eles o coordenador da Frente Popular, Armando Lona. Vários partidos políticos e organizações da sociedade civil condenaram a repressão da polícia e pediram a libertação dos ativistas. Ontem, a Liga Guineense dos Direitos Humanos organizou uma vigília inicialmente prevista para junto da representação da Organização das Nações Unidas, mas a polícia dispersou as pessoas, o que obrigou a Liga a fazer a vigília na Casa dos Direitos. Entretanto, o Tribunal Regional de Bissau notificou o Ministério do Interior para entregar ativistas detidos. A informação foi veiculada pela Rádio Capital, parceira da Voz da América, que cita um despacho do juiz de instrução criminal datado de 21 de maio corrente. No despacho, o juiz intima ainda o Departamento de Investigação Criminal do Ministério do Interior para entregar os expedientes relativos ao caso de detenção e à entidade de captura. A Agência de Notícias da Guiné-Bissau disse, por seu lado, que o juiz de instrução criminal marcou para amanhã a sessão de audição do Armando Lona e 8 dos seus colegas detidos. 14:05, continuamos com mais notícias. Vamos agora a Moçambique. O Parlamento aprovou nesta quarta-feira, 22, a nova lei de probidade pública ao abrigo da qual funcionários públicos, independentemente do cargo ou função que exercem, são obrigados a declarar o seu património num esforço destinado a combater a corrupção na administração pública. Entretanto, analistas políticos dizem que o problema não está na lei, mas tem a ver com a incapacidade do Estado para garantir a fiscalização e controlo da legislação.
Analistas políticos dizem que o problema não está na lei, mas tem a ver com a incapacidade do Estado para garantir a fiscalização e controle da legislação. A proposta de revisão da lei de probidade pública foi apresentada pelo ministro da Justiça, Helena Kida, afirmando que a medida abrange todos os funcionários, sobretudo os que trabalham em setores vulneráveis à corrupção, que são obrigados a declarar o seu património.
O objetivo do sistema de declaração de património é assegurar que todos os gestores públicos que exerçam funções ou cargos em comissão de serviços, gestores e responsáveis, sem exceção, declarem o seu património com vista a garantir o controle da sua evolução patrimonial e prevenir atos de lesão ao Estado ou de prestação de mau serviço devido a situações de conflito de interesse, prevenindo deste modo a corrupção.
Entretanto, para o analista político Ivan Maúso, o problema não está necessariamente na lei, mas na incapacidade do Estado em garantir o cumprimento da legislação.
Porque por mais que nós desenhemos normas perfeitas, leis perfeitas, se não existir um mecanismo de controle, um mecanismo de fiscalização que permita com que a norma seja efetivamente aplicada, então os resultados que a norma visa alcançar podem não ser verificados.
Mas você não acredita que no contexto em que já havia no país uma lei de propriedade pública anterior, esta questão possa ser efetiva?
Então, é preciso que as pessoas de justiça falem da PGR, falem por governo, uma forma também fiscaliza o comum das normas, esteja em condições de permitir com que das obrigações por parte dos funcionários, como por exemplo a questão da declaração de bens ou de rendimentos, esteja efetiva e haja sanções exemplares a respeito desta matéria.
Para aquele analista, é necessário que as instituições trabalhem, porque de contrário vamos continuar a ter os mesmos problemas.
Porque mesmo perante a lei da propriedade pública de Moçambique, nós continuamos a ter hoje em dia indivíduos que são putas de trânsito, alguns são polícia de divisão criminal, alguns são professores, universitários ou não, pessoas que de alguma forma não poderiam ter muito dinheiro, muito capital do que eles têm. Alguns indivíduos entram num certo quinquênio como ministros, o que eles têm é apenas uma propriedade, uma viatura. Mas ao fim de um mandato de 5 anos, o indivíduo já sai com 5 apartamentos, já sai com várias viaturas de luxo, com outras propriedades. Por quê? Porque não há nenhum outro acompanhamento sério ou de fiscalização que visa perceber, afinal de contas, como é que esse indivíduo saiu de uma condição determinada para outra condição.
O que me parece é que o Estado moçambicano, neste caso a Procuradoria-Geral da República, não considera o combate à corrupção um imperativo para o país, porque Moçambique tem uma das melhores leis para combater este fenómeno, mas os níveis de corrupção não param de subir, com todas as consequências que isso traz, sobretudo para o desenvolvimento económico, social e até político, disse o analista político Dias da Cunha. Para Luís Gravata, membro do partido MDM, é necessário que haja vontade política para que os funcionários públicos apresentem o seu património, pois sem isso esta lei não passará de letra morta. Entretanto, dados da Procuradoria-Geral da República indicam que os prejuízos da corrupção para o Estado se situaram nos 716 milhões de meticais em 2023, ano em que o Ministério Público registrou 1.349 processos na componente repreensiva contra 1.639 em 2023. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Eu conto com a sua companhia para ouvirmos as perguntas e respostas da doutora Graça. Já a seguir, o tema desta semana é insônia e ansiedade. Ana Guedes.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América e connosco para falar de saúde temos, como sempre, a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que os nossos ouvintes estejam bem e Ana também esteja com a boa saúde.
E por aqui, doutora, vamos bem de saúde. Vamos falar hoje de um tema que de alguma forma nos foi sugerido por um dos nossos ouvintes, que ele diz, ele está no Brasil, e ele diz boa noite, Ana, e a toda a equipa da Voz da América. Chamo-me Manuel Mulgai, sou africano e em estudos no Brasil. Diz que é com muito prazer que mantém o primeiro contacto connosco e diz que adora, dentre vários programas da Voz da América ou da Saúde, onde a Ana conversa com a doutora residente, Graça Matinha, trazendo informações preciosas de muitos problemas que no dia-a-dia assolam as nossas comunidades. E uma das coisas, doutora, que ele menciona é que se a gente pode falar de insónia, podemos falar de ansiedade. Ora, doutora, talvez a gente possa falar de como a ansiedade pode provocar a insónia, certo? E é um problema que muitos de nós sentimos. Quando estamos ansiosos, o nosso sono tem problemas. Doutora, é verdade, não é?
Pois é, Ana, é bem verdade. Tanto a ansiedade como a insônia são problemas que têm sido encontrados com frequência nas pessoas e que são causados por diferentes fatores. Para começar, eu vou lembrar o que é a ansiedade, ou como é que nós definimos a ansiedade. Ansiedade, Ana, é um estado no qual a pessoa apresenta sintomas de preocupação e medo extremo diante de situações simples da rotina. Portanto, acontece uma situação muito simples que poderia ter uma reação muito leve, mas esta pessoa entra em estado de preocupação intensa e fica com medo e pronto, e cria esta ansiedade. E o que é a insônia? A insônia, por sua vez, é um distúrbio persistente que prejudica a capacidade da pessoa dormir, ou então a pessoa até pode conseguir adormecer, mas não consegue permanecer a dormir durante toda a noite. E isto acaba afetando a qualidade de vida da pessoa e pronto, e a sua convivência também fica afetada. Agora, a relação entre a insônia e a ansiedade. Bem, estamos numa daquelas situações em que tanto uma pode levar à outra. Portanto, a insônia pode levar à ansiedade, porque a pessoa não consegue dormir, no dia seguinte acorda, está mal disposta e começa a ficar ansiosa. Mas a ansiedade também pode levar à insônia. Se a pessoa sofre ansiedade, pode ser que durante a noite não consiga estabelecer ou não consiga ter uma noite de sono pleno, não é? E isso acaba sendo um problema porque afeta em grande escala a qualidade de vida da pessoa.
Diz-se que a ansiedade é uma das causas mais importantes da privação do sono, mas a ansiedade reflete-se não só na privação do sono, portanto, em que acabará por nos causar insónia, mas também no dia-a-dia das pessoas, não é? Situações que às vezes não conseguimos controlar e que às vezes até causam aqueles ataques de pânico, não é, doutora? Portanto, não é só o sono que pode ser afetado pela ansiedade, mas também há outros aspectos do nosso dia-a-dia.
Yeah, claramente, Ana. Nós estamos aqui a focar-nos mais nesta relação insônia e ansiedade, mas há muitos outros problemas que podem ser consequência desta ansiedade. Uma das coisas que é bastante comum nas pessoas com ansiedade é que essas pessoas estão em constante tensão ou nervosismo, têm problemas de concentração, não têm um controle sobre os seus pensamentos, têm uma preocupação exagerada em comparação com a realidade e ficam bastante irritáveis e agitadas. E uma das consequências também da insônia é caracterizada por alguns dos quadros que eu aqui mencionei. Por exemplo, a irritabilidade. Se a pessoa não dorme, naturalmente vai estar irritável, vai estar com problemas de concentração, vai estar tensa, pode estar agitada também. Então, há aí uma relação muito estreita entre estas duas condições e que, naturalmente, o processo de melhorar ou de resolver um deles vai afetar também ou vai ter consequências na melhoria do outro.
Doutora, como é que as pessoas podem controlar a ansiedade?
Bem, o controle da ansiedade, Ana, tem que ser de forma multidisciplinar. O que quer dizer que não há uma única medida que vai ajudar a controlar a ansiedade, mas é preciso uma combinação de esforços, é preciso uma combinação de medidas para ajudar a controlar a ansiedade. Um aspecto fundamental é, primeiro, tentar perceber quais são as causas desta ansiedade. Algumas pessoas são naturalmente propensas à ansiedade, estão mais propensas do que outras, e isto pode ter a ver com um histórico familiar de ansiedade, o ambiente no qual a pessoa está. Se esta pessoa tem alguma doença física, também pode lhe causar ansiedade, e também a forma como a pessoa foi criada, em que meio é que essa pessoa foi criada. Todos esses fatores podem contribuir para que a pessoa seja ansiosa. Então, como controlar a ansiedade? Primeiro é preciso fazer-se uma avaliação, não é? Que tem que ser feita por um profissional para exatamente identificar a causa e os fatores que podem desencadear este quadro de ansiedade. E tendo sido feita essa avaliação, esta pessoa passa por uma psicoterapia que é feita através de acompanhamento de profissionais especializados. Há também remédios para ansiedade que podem ser prescritos, mas mais do que isso é preciso que essa pessoa tenha todo o suporte familiar, suporte social para poder ajudar a controlar a ansiedade. Algumas coisas podem ser feitas que seriam tratamentos naturais da ansiedade, que, por exemplo, têm a ver com a modificação dos hábitos de vida desta pessoa. Uma das coisas que pode ser feita e que tem ajudado bastante é controlar ou limitar, por exemplo, as horas de trabalho desta pessoa, não é? Porque uma pessoa que trabalha muito também pode ficar bastante ansiosa. É preciso que também a pessoa ou as pessoas com quem se relaciona invistam em momentos de lazer, porque os momentos de lazer ajudam a fugir do stress e fazem com que a pessoa se distraia com outro tipo de atividades que lhe dão mais prazer. E isto não só melhora a qualidade de vida, mas também reduz a ansiedade. Outro aspecto muito importante, Ana, é a prática da atividade física. Uma pessoa que faz crise de ansiedade tem que fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, porque isso ajuda para que haja uma redução significativa na ansiedade. E é preciso que esta pessoa se mantenha em movimento. Ela tem que dar um novo foco para o corpo, para a mente e fazer coisas diversificadas. E também tem a questão da alimentação. A alimentação muitas vezes é ignorada, mas uma boa alimentação é base para muitos dos processos que nós fazemos. E quando eu falo de uma boa alimentação, falo da incorporação de alimentos mais naturais, como frutas, verduras, cereais. E isto por si só também pode ajudar ao atuar diretamente a nível do cérebro e causar uma sensação de bem-estar que automaticamente reduz esta ansiedade.
Doutora, e em termos da insónia, como é que se pode, às vezes, não evitar a insónia, mas, por exemplo, se temos ataques de insónia que acordamos à meia da noite frequentemente, o que nós poderemos fazer antes de ir para a cama que talvez possa ajudar a termos uma noite mais descansada, uma noite de sono mais descansada?
Olha, Ana, primeiro lembrar que a insónia é causada por, fundamentalmente, o stress, o nosso stress do dia a dia, não é? Ou então o stress causado por perdas ou doença, por aí fora. E depois também a própria ansiedade também leva à insónia, depressão e algumas condições médicas também podem levar à insónia. O que pode ajudar na melhoria da insónia é fundamentalmente a mudança, mais uma vez, dos hábitos de vida. Nós temos, por exemplo, o hábito de comer um pouco tarde, de fazer a refeição do jantar muito tarde. E isto não é bom porque causa um desconforto na pessoa e isto dificulta na hora de adormecer. Portanto, é uma das coisas que tem que ser melhoradas. A questão do exercício físico também é muito importante, porque quanto menos ativa a pessoa for, ela poderá ter mais sonecas ao longo do dia e isso vai fazer com que à noite ela tenha dificuldades para adormecer. E entretanto, há outras coisas muito, muito simples que muitas vezes passam despercebidas que podemos mudar, não é? Que podemos mudar e que é recomendável mudar. É preciso, por exemplo, ponderar o consumo de cafeína. Há muita gente que toma muito café ao longo do dia e depois à noite não consegue dormir. Temos que limitar o consumo de álcool e também temos que evitar, eu já falei disto, evitar grandes refeições antes de dormir. Uma coisa que também é muito importante, Ana, que nós temos tendência a ignorar, é evitar assistir televisão antes de adormecer ou evitar ter televisão no quarto, evitar usar computadores, videogames, celulares, imediatamente antes de dormir, porque esta luz destes aparelhos interfere no nosso ciclo do sono. E depois, temos que assegurar que o sítio onde nós dormimos também é minimamente confortável. Quando eu falo de conforto, estou a falar de apagar as luzes ou criar um ambiente que permita ao corpo descansar. Ter ser um ambiente escuro, uma temperatura agradável, nem muito frio, nem muito calor. E isto poderá garantir que a pessoa durma de forma confortável. Mas, e uma outra coisa que também pode ajudar antes de dormir é a pessoa tomar um banho morno, porque isto relaxa e pode assegurar que a pessoa tenha um sono melhor.
Portanto, condições ideais para podermos ter uma noite descansada e evitar insónia. E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir deste programa de saúde com a doutora Graça Matinha, em que hoje estivemos aqui, de alguma forma, a responder a uma sugestão que nos foi enviada por um dos nossos amigos que se encontra no Brasil. Ele não nos diz exatamente qual é a sua nacionalidade, mas que está a estudar no Brasil. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Voltamos a falar para a semana, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. E até lá, é uma cidade de saúde que bem, que nós temos.
Obrigado, Ana e doutora Graça. A seguir, vamos às notícias internacionais. Forças israelitas mataram pelo menos 38 palestinianos com bombardeamentos aéreos e terrestres em toda a faixa de Gaza na quinta-feira e travaram combates com militantes liderados pelo Hamas na área da cidade de Rafah, no sul, disseram autoridades de saúde e de mídia do Hamas. Os Estados Unidos vão designar o Quênia como seu primeiro grande aliado não pertencente à NATO na África subsaariana, disse a Casa Branca, ao mesmo tempo que o presidente Joe Biden recebia hoje o presidente William Ruto para uma visita de Estado. Na África do Sul, o ex-presidente Jacob Zuma disse num vídeo partilhado nas redes sociais pelo seu partido político que vai continuar a lutar pelos seus direitos depois do Tribunal Constitucional ter o impedido de concorrer ao Parlamento nas eleições deste mês. O governo do Benin bloqueou a fronteira com o Níger do outro lado do rio, o que revela uma escalada de tensões entre os dois países desde que os militares tomaram o poder em Niamey em julho passado. A Rússia prendeu mais duas figuras importantes, o vice-chefe de Estado-Maior do Exército e um alto funcionário de compras do Ministério de Defesa, num crescente escândalo de suborno, disseram investigadores na quinta-feira. O Ministério de Defesa da Rússia disse hoje que as suas forças assumiram controle da vila de Andrivka, a sudoeste de Bakhmut, na região oriental de Donetsk, na Ucrânia. A mesma foi libertada pelas tropas ucranianas em setembro durante uma contra-ofensiva. Os militares ucranianos afirmaram que a Rússia está agora a concentrar o seu principal impulso ofensivo na linha da frente no leste da Ucrânia. E assim fizemos a nossa emissão vespertina. Foi um prazer imenso vos informar. Fiquem bem, cuidem-se. Até amanhã.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A situação humanitária em Gaza continua a ser terrível. Os Estados Unidos continuam a trabalhar incessantemente para aumentar a assistência através de todos os meios disponíveis para enfrentar os impactos desta crise. Toda a população de Gaza, cerca de 2,2 milhões de pessoas, enfrenta uma insegurança alimentar aguda, o que significa que necessita de assistência alimentar e a ameaça de fome é iminente, afirmou o diretor de resposta da USAID, Dan Deckhouse, numa informação recente. Mais de metade da população do norte de Gaza está a enfrentar níveis catastróficos de insegurança alimentar e cerca de 30% das crianças estão gravemente subnutridas. No sul de Gaza, quase um quarto da população está a enfrentar este tipo de insegurança alimentar. A terrível situação em Gaza é ainda mais complicada pelo facto das forças israelitas terem entrado em Rafa, o que obrigou cerca de 640 mil pessoas a fugir desde 6 de maio, afirmou Deckhouse. Os agentes humanitários estão a enfrentar grandes dificuldades para chegar à ajuda a Rafa, dando o encerramento de postos fronteiriços críticos, bem como para aceder aos armazéns e distribuir ajuda devido à deterioração da situação. Estão a ser envidados esforços internacionais para aumentar o fluxo de ajuda humanitária à população de Gaza através de todas as rotas disponíveis, incluindo por terra, ar e agora por mar, disse o vice-almirante Brad Cooper num briefing.
To date, the United States, along with over a dozen partners, has executed more than 38 humanitarian airdrops.
Até à data, os Estados Unidos, juntamente com mais de uma dúzia de parceiros, executaram mais de 38 missões humanitárias de lançamento aéreo. Estas missões centraram-se no lançamento de assistência humanitária a partir do ar, predominantemente no norte de Gaza. Com os nossos parceiros, fornecemos cumulativamente mais de 3 milhões de refeições a Gaza através de lançamentos aéreos, dos quais mais de 1 milhão foram provenientes dos Estados Unidos. A USAID está a coordenar com o Departamento de Defesa a criação de um corredor marítimo para aumentar os esforços em curso para aumentar a distribuição de ajuda humanitária por terra, explicou Deckhouse.
This maritime corridor includes the construction of a temporary pier in the Mediterranean Sea.
Este corredor marítimo inclui a construção de um cais temporário no mar Mediterrâneo, ao largo da costa de Gaza e diretamente em Gaza, para ajudar as organizações humanitárias a receber e prestar assistência vital de uma forma independente, neutra e imparcial. Continuamos a trabalhar para garantir que a assistência vital chegue aos civis necessitados através de todas as vias, afirmou o diretor de resposta de Dick House, e continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar vidas e aliviar o sofrimento dos mais necessitados. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.